Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. É com imensa alegria e satisfação que mais uma vez ocupo a tribuna dessa casa, especialmente para cumprimentar o nosso telespectador, meus amigos, as minhas amigas, nos quatro cantos desse meu querido estado de Rondônia e do Brasil afora. Ao mesmo tempo, agradecer esse carinho especial que os irmãos e as irmãs, não só do estado de Rondônia, mas também do Brasil, mas especialmente do meu estado, sempre têm orado pela gente. E, ao mesmo tempo, eu sou grato, eu e minha família, e agradecemos essa confiança, esse crédito, especialmente nesse momento mais especial, quando a gente vai à igreja, ou mesmo em casa, nos momentos de oração. E não é só pela minha pessoa, mas especialmente todos vocês que sempre têm orado pelas autoridades. Nesse momento difícil que o Brasil passa, de desgaste moral, um desgaste e um desmonte político, mas ao mesmo tempo dizer que a esperança não morreu. E com certeza absoluta, o resgate da confiança e da credibilidade está acima de tudo. Mas queria aproveitar esse momento, senhor presidente, também agradecer ao ministro da Defesa, o ministro Raul Jungmann, que nos recebeu hoje, juntamente com o brigadeiro Dantas, do Calha Norte, quando estivemos lá junto com o coordenador nosso da bancada, Nilton Capixaba, teve lá também o deputado Luiz Cláudio, Marco Rogério, também teve lá mais parlamentares. E, ao mesmo tempo, nós discutimos os recursos do Calha Norte quando é liberado direto os recursos para os municípios, diferente da atividade que via Caixa Econômica Federal e que a burocracia, o sistema acaba emperrando e as obras que é para ser executada com 90 dias acabam demorando mais de ano para poder executar. Não é só por culpa da Caixa nem do sistema, mas a falta de servidores, falta de, enfim, de várias situações. E o ministro Diogo, do Planejamento, na semana passada falou que estão revendo um sistema para fazer fundo a fundo. E o objeto, os projetos de cada prefeitura serão fiscalizados posteriormente. Aí sim, com certeza, quem ganha com muito mais agilidade e rapidez é a população de cada município contemplado com esses recursos. E lá junto com o ministro, eu dizia para ele, nós temos as Forças Armadas, que faz parte dela a Marinha, faz parte a Aeronáutica e o nosso Exército Brasileiro. Nós temos em Rondônia 1.470 quilômetros de faixa de fronteira. 4, 5 lugares só para cuidar, para combater e evitar o tráfico de droga, tráfico de arma e roubo de carro, como tem acontecido constantemente. E nós hoje temos as nossas Forças Armadas, que são, na verdade, o nosso guardião da nossa pátria, nas capitais e nas maiores cidades brasileiras. Quando, na verdade, nós precisamos, se nós queremos combater a droga nos morros de São Paulo, nas favelas do Rio, não adianta colocar policial, não adianta colocar a polícia pacificadora nos morros, se não combater na raiz, se não combater lá na base, se não pegar lá no fundo, entendeu? O que é na entrada do estado, na divisa, aonde dá para combater o contrabando de arma e o tráfico de droga. Com isso, nós evitaremos a entrada da droga, evitaremos a entrada da arma, o roubo dos carros. E com isso, nós eliminamos lá nos morros de São Paulo, nas favelas de São Paulo, do Rio de Janeiro, o combate, porque não tendo a matéria-prima, não tendo o armamento, simplesmente os bandidos ficam desarmados e nós temos como combater e diminuir toda essa criminalidade. Então, portanto, minha opinião pessoal como senador da República, é um desperdício ver o nosso exército brasileiro, nossas Forças Armadas brasileiras, nas grandes capitais, nos grandes centros. Um exemplo que nós temos em Porto Velho, a Força Aérea, até se deslocar com a divisa para Guajará-Mirim, o tanque dos aviões já está seco, já tem que voltar de volta para Porto Velho. Então, portanto, eu peço aí para o presidente Michel Temer, que já está fazendo um trabalho em cima, entendeu, da segurança nacional nas faixas de fronteira, mesmo tendo 17 mil quilômetros É como disse o ministro, é do Rio Grande do Sul ao outro lado no país do Japão, 17 mil quilômetros. Mas gostaria de pedir que é importante nós reforçarmos com o Exército, que já tem em Costa Marques, que já tem em vários locais, juntamente reforçando a Polícia Rodoviária Federal, que pode também fazer esse trabalho. Infelizmente, no meu estado, o superintendente da Polícia Federal está fazendo firula no meu estado, porque foi o mesmo superintendente, que era o superintendente nacional, quando teve operação no Rio de Janeiro. Teve operação no Rio de Janeiro, presidente Cássio Cunha Lima. E aí lá ele fez, o Fantástico passou um vídeo, que o superintendente nacional da Polícia Federal falou o seguinte: olha, vamos fazer firula, vamos enganar o povo, não vamos correr atrás de bandido. E pegaram esse cidadão, esse policial do Rio Federal, e mandaram para o meu estado de Rondônia. E o que ele está fazendo no meu estado de Rondônia? Até hoje, firula. Ele está fazendo firula. Porque automaticamente, com mais de 250 novos policiais policiais rodoviários federais, que podia atuar junto no combate do roubo dos carros, dos veículos, que é roubado constantemente dos meus amigos, dos meus irmãos, dos companheiros, vizinhos, eleitores do meu estado que vai para a Bolívia, infelizmente, entendeu? O que estão fazendo é só fazendo um trabalho para poder, em breve, completar seu período de aposentadoria e se aposentar antes que a reforma da Previdência que está aqui nessa casa seja homologada. E nós, em Rondônia, muitas vezes, senador Hoppe, pagando mico a nível nacional, quando tem, como aconteceu no passado no Rio de Janeiro, apreensão de fuzil, de metralhadora, de tantos outros armas, que diz que saiu de Rondônia, saiu de Paraná, saiu não sei de onde. Então, portanto, nós temos que unir.
Parte?
Tanto em seguida, passarei a parte para o senador Hoppe, em seguida. Então, tanto nós temos que combater integrado, tanto a polícia do estado de Rondônia, a polícia civil, polícia militar, também a Polícia Rodoviária Federal, que tem essa missão pela frente, a Polícia Federal também, que também vem fazendo esse trabalho, e também as nossas Forças Armadas nos quatro cantos do país. Com a palavra o senador Valdir Hoppe.
Obrigado, senador Ivo Cassol. Inicialmente, gostaria de parabenizá-lo pela posse hoje na presidência da Comissão de Agricultura do Senado Federal, uma comissão importante que cuida do agronegócio brasileiro. E Vossa Excelência, que tem um companheiro, que é companheiro nosso também, o ministro Blairo Marques, senador da República, que nosso colega, ministro da Agricultura, que esteve lá em Rondônia na segunda-feira, onde pudemos fazer um evento maravilhoso do Agro Mais, mais alimentos, né, mais eficiência, menos burocracia, enfim, o ministro lança esse programa no Brasil inteiro que vai, com certeza, revolucionar o agronegócio cada vez mais, até porque os estados também estão engajados com as suas secretarias de Estado da Agricultura, com a Zemater, com todos os órgãos voltados para o agronegócio. E o Brasil, se o nosso PIB vai crescer esse ano em torno de 1 a 1,5% do PIB positivo, ao contrário dos anos anteriores, é porque a safra agrícola, o agronegócio está impulsionando o crescimento do PIB brasileiro. A expectativa do ano que vem é um crescimento de 2 a 2,5%. Vossa Excelência falava na questão da violência do Rio de Janeiro, do Brasil, das fronteiras. Coincidentemente, está aqui no plenário neste momento o deputado estadual do Rio de Janeiro, que é secretário de Estado da Cultura do Rio de Janeiro, André Lazzaroni, do nosso partido lá do Rio de Janeiro. E o Rio, que não podemos negar que tem problemas, tem violência, mas é muito rico em cultura. É muito rico na área do esporte, na área da cultura, do turismo. E isso tem, de uma certa forma, diminuído esses impactos da violência no Rio de Janeiro. Ele estava me contando ainda há pouco que construíram teatros e uma série de espaços culturais nas favelas dos morros do Rio de Janeiro. Então, parabenizo em nome do deputado André Lazzaroni, secretário de Cultura do Rio de Janeiro, lá do governo Pezão, e dizer das áreas de fronteira, eu fui relator setorial de Justiça e Defesa no ano passado e consegui colocar em torno de 180 milhões para o SISFRON para dar continuidade ao sistema de vigilância das fronteiras, ali desde o Mato Grosso do Sul até o estado de Rondônia, eu espero que o Exército, a Marinha, a Aeronáutica possam nos ajudar, né, a combater a entrada de tráfico, de roubos de arma, de veículos, né, de entrada de droga no Brasil. Não adianta só ficar combatendo aqui dentro, nas nossas cidades, e deixar a coisa frouxa, a coisa solta lá nas fronteiras. Então, concordo com Vossa Excelência para encerrar, agradecendo a parte, e dizendo que o que depender de mim, eu estarei pronto para ajudar as nossas Forças Armadas, ajudar a combater a violência do nosso país, seja nas fronteiras, seja em qualquer lugar, quer dizer, até porque nós não temos nenhuma guerra iminente, nós não temos guerra contra a Venezuela, contra a Argentina, contra o Uruguai, contra o Paraguai, contra a Bolívia, contra ninguém. Então, por que não usar um pouco mais as Forças Armadas, a Força Nacional, as Forças Armadas no combate ao narcotráfico e à violência do nosso país? Parabéns, Vossa Excelência.
Obrigado, senador Valdir Hopp. Ao mesmo tempo, também parabenizá-lo, porque hoje, às 14h30 horas, quando nós estivemos lá na Comissão da Agricultura, nós tivemos também o senador Hopp como vice-presidente da Comissão da Agricultura. Então, a população do povo do estado de Rondônia, do Brasil, tem nesse momento na Comissão da Agricultura o senador do povo do estado de Rondônia, senador Ivo Cassol, como presidente, e, ao mesmo tempo, o senador Valdir Alves de Mato como vice-presidente. Nós vamos fazer um trabalho em conjunto, senador Hopp.
Do povo também, né?
Oi?
Do povo também, né?
Do povo, lógico, com certeza. É que o meu slogan, minha marca, entendeu? Como senador. Então, portanto, nós estamos lá. Para nós é um motivo de alegria, porque nós vamos estar somando junto com o setor produtivo. O Brasil hoje, presidente Cássio, se encontra em crise no setor industrial. Mas no setor produtivo, no setor do agronegócio, nós estamos, Hélio José, alavancando, estamos num processo, entendeu, de resultados positivos, extraordinário. Só a agricultura, se nós for pegar o PIB, ele representa a diferença do que tem a expectativa do Brasil em termos de exportação. Se não fosse o agronegócio hoje, nós estávamos uma miséria no país. No passado, nós importávamos milho, arroz, feijão, enfim, importávamos de tudo. Mas, graças a Deus, hoje, o Brasil produz e nós temos à frente do Ministério. Nada mais, nada menos do que um colega nosso, mas um dos maiores produtores de grão do Brasil ou do mundo. E, além disso, senador da República e ministro da Agricultura e Desenvolvimento Agrário. Então, para nós é um motivo de satisfação, um motivo de alegria. Nós recebemos, o Acre recebeu, o Petecão recebeu na segunda-feira no Acre. Nós recebemos também na segunda-feira à tarde em Porto Velho, um evento com o governo do estado, com toda a equipe do governo do estado, com o governador, com o secretário de Agricultura. Estavam as pessoas, os chefes da Emater presentes, os prefeitos da cidade do interior e da capital, o prefeito Hildo, prefeito de Cerejeira, também estava lá, Ailton, também estavam os prefeitos dos quatro cantos do interior, os vereadores com o secretário de Agricultura, aonde teve a participação do Agro Mais. O que, que o Agro Mais significa? Especialmente na minha atividade, que eu estou também com o presidente da CRA, da Comissão da Agricultura. Significa destravar, desburocratizar, facilitar o andamento. É como disse o ministro adjunto, Coronel Novak, do Ministério da Agricultura, junto com a sua equipe. Tinha legislação, Cássio Cunha Lima, sei que foi governador, de 30, 40, 50, a 80 anos atrás. A Europa exige um congelamento nas câmaras frias de 12 graus negativo. E aqui no Brasil exigia 18. Isso foi feito na época que tinha energia sobrando na Itaipu para poder queimar energia. Hoje não. A energia é cara, é custo Brasil. Então, portanto, essas pequenas coisas que representam um resultado extraordinário. É como disse o próprio senador Blairo Maggi, o ministro Blairo Maggi. Se o governo, se o ministério não puder ajudar, já, entendeu? Deixando o setor produzindo, já é um grande resultado. Mas se puder contribuir, diminuindo a burocracia, facilita a vida de todos. E eu quero dizer mais, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. O Agro Mais significa que o Estado também precisa rever a sua legislação, que os prefeitos também precisam rever. Como é que é o atendimento do contribuinte que paga o alvará, que paga o IPTU? Quanto tempo fica dentro da prefeitura? E essa burocracia, você sabe como é que funciona o setor público? Nós informatizamos todos os setores. Nós estamos no mundo globalizado, no mundo da informática, e tu pega muitos setores públicos, se facilitar aqueles servidores, estão pedindo mais servidores para poder atender a demanda que tem. Quando eu diria o contrário, devia diminuir servidores, porque foi informatizado e não tem diminuição. É porque alguém cria dificuldade para depois vender facilidade e o contribuinte que paga a conta. Então, portanto, é fundamental em todos os setores. Nós temos que ter mais liberdade de ação. A exemplo que eu falei do Calha Norte, agora há pouco, liberação de recurso. Dá mais autonomia para os prefeitos, liberando recurso de fundo a fundo, conta a conta, e fiscalizando os projetos na ponta, se for executado, que estão sendo executados. E, ao mesmo tempo, com isso, nós ganhamos agilidade, aproveitamos mais o dinheiro e a população está mais satisfeita. Então, eu fico feliz que o senador Blairo Maggi, do nosso partido, que ocupa essa pasta tão importante, esta pasta que está revolucionando nos quatro cantos do Brasil. A agricultura, respeitando suas potencialidades regionais, mas, ao mesmo tempo, com um só propósito, porque a legislação é ela igual para todos. Então, eu quero aqui parabenizar toda a equipe do Ministério da Agricultura, que até agora já tirou praticamente em torno de 400 pendências, modificações de decretos, leis, enfim, artigos, não sei mais o que, dentro da legislação. É isso que precisa. Mas é só lá que precisa isso? Não. Nós precisamos também do Ministério do Meio Ambiente. E o ministro Sarney Filho também já está trabalhando em cima disso para poder diminuir a burocracia que tem e dá liberdade para trabalhar. Quando alguém fala, mas o Brasil estão derrubando tudo, isso é mentira. Nós temos 61% da nossa mata, do nosso solo preservado. Então não é verdade o que muitas vezes alguém prega, entendeu? Nos quatro cantos do mundo. E o senador Blairo Maggi, o nosso ministro, está sabendo vender lá fora a verdade do nosso país, tirando os especuladores, os atravessadores que querem ganhar em cima da desgraça alheia. E ao mesmo tempo, os países que não cuidaram da sua preservação, das suas reservas, que não fizeram o dever de casa, que compensa nós, aqueles da Amazônia, que estão preservando e estão cuidando para poder ajudar a contribuir e melhorar o clima no mundo. Então, portanto, eu quero aqui nesse momento, nesse dia que assumi a presidência da Comissão da Agricultura, me colocar à disposição com os demais colegas, para que a gente possa fazer um trabalho em conjunto e melhorar ainda mais a nossa legislação. Ao mesmo tempo, encaminhar esses novos projetos, fazer as audiências públicas, da mesma maneira que agora foi baixado um decreto, com certeza foi pressão política, tirando o Ministério da Pesca, do Ministério da Agricultura e levando para o Ministério do Interior, do Comércio, enfim, não tem nada que ver, porque não tem base no interior desse país. E o Ministério da Agricultura tem, com os estados e com as EMATER. Então, portanto, vamos começar a marcar essas audiências, vamos junto fazer esse trabalho em conjunto. Por que o trabalho em conjunto? Porque ninguém é bom sozinho. Só existe um senador bom, só existe uma comunidade boa, quando todo mundo trabalha com a mesma determinação e com a mesma vontade. Esse é soberano, esse é melhor de todos, esse não erra. Quem era senador Magno Malta? Somos nós. E nós temos condições, ao mesmo tempo, de consertar os nossos erros e fazer o melhor para o nosso povo. Da mesma maneira, quero aqui agradecer o senador e o ministro Blairo Maggi pelo susto que ele deu quando falou, Magno Malta, lá no estado do Espírito Santo também, todo mundo se mexeu, quando baixou a portaria para importar café. E logo o café apareceu, estava R$500 e poucos a saca. Quando saiu o decreto de importação, o café caiu para 410. É porque tem muitos atravessadores, tem muitos picareta que compram o café na folha, que guardam nos armazéns. Eu sei, falo e conheço, por isso estou falando. Falei isso lá em Porto Velho, falei lá em Rondônia. Deixa nos armazéns para ganhar um absurdo às custas do consumidor. Quando o decreto saiu, todo mundo correu vender o café. E a safra nova está chegando. Só Rondônia vai produzir mais de 3 milhões de sacas de café quando o Ministério ia importar 1 milhão de sacas. Mas é isso que nós precisamos. Não precisamos nem um preço muito alto, mas também não queremos um preço baixo. Queremos um preço que compensa para o agricultor. Ele que produz, ele que trabalha e ele que pode fazer o melhor para o nosso povo. Então, portanto, quero aqui agradecer esse carinho especial, me colocar à disposição e, ao mesmo tempo, contribuir especialmente com o Ministério da Agricultura e os e a Secretaria de Agricultura para o Brasil lá fora. E ao mesmo tempo, senhor presidente, com certeza, esse Senado Federal, nesse momento de crise que nós vivemos, nós não podemos baixar a cabeça.
Nobre
nós temos
senador,
que olhar para frente. Pois não.
Eu só queria só aproveitar, até para o senhor tomar um fôlego, cumprimentá-lo pela importante presidência da CRA, da Comissão de Agricultura do Senado Federal. Dizer que é uma pessoa certa, no lugar certo, uma pessoa experiente, uma pessoa que conhece da situação, reconhecer o mérito do trabalho que vem sendo feito pelo ministro Blário Maggi, igual a Vossa Excelência coloca, e dizer que o Brasil, de fato, necessita de investir na agricultura, mais e mais, porque a agricultura ainda é um grande celeiro desse país, de mostrar o nosso potencial agrícola e produtivo lá fora, de aumentar nossas divisas. Então, quero cumprimentar Vossa Excelência, desejar sucesso. Eu acho que a eleição também do nosso querido Raup foi excelente, estando ali no do seu vice, né? Dois colegas de Rondônia, um estado que mais hoje tem produzido no nosso país, tem produzido bastante. Então, parabéns a Vossa Excelência e conte com o nosso apoio.
Obrigado pelo carinho e que Deus abençoe a todos. Até na próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Obrigado.